Габарит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sexta-feira, são 7 horas da manhã. Quase 1 hora da manhã, horário de Brasília. Bom.
Bom dia,
boa tarde, boa noite.
Bom dia.
Bom dia, Sofia. Também conhecida por Ali Contes. Ah, por que Sofia, então?
E Sofia é como nome de minha rainha.
Ah, nome de rainha? Será que eu sou rei, não?
Você é meu rei.
Você pode me chamar de majestade. O que aconteceu com o Zezinho? Parece que o Zé deu... Mandou o Saluznik assim... Que era o general, o grande general, que da contra-ofensiva, que tinha uma popularidade maior que o Zelensky nas eleições, tudo isso, e agora ele vai ser o que? Embaixador?
Em Grã-Bretanha.
Em Londres. Vai viver em Londres. Aham, conta essa história aí, porque eu acho que está me cheirando um bem mal, ou uma grande... Não vou dizer que não foi uma boa ideia, mas cuidado quando você manda alguém para fora, assim. Para quem não lembra o que aconteceu com o Ayatollah Khomeini quando voltou. Mas o que aconteceu de verdade? Me conta aí o que aconteceu. O Zelensky mandou o comandante, o general Saluznik, que foi demitido, para ser embaixador na Inglaterra, em Londres. No Reino Unido, na Inglaterra, é a mesma coisa.
Mas sabemos que ele tinha 70% de aprovação em caso de eleições com Zelensky. Se ele competia, Saluznik tinha 70% de aprovação da população. Mas, claro, a eleição seria a próxima semana. Agora... La jugada que hizo Zelensky de sacarlo de Ucrania y primero sacarlo de la comandancia en jefe de, porque él quería negociar, él quería ya negociar, vio que no tenía ninguna posibilidad de ganar, más ahí Zelensky pierde su mina de oro, del dinero, de armamento, venta de armamento, mercado negro, droga, pierde todo. Entonces, mejor lo mandó embora para Inglaterra.
Bom, lembrando que ele vai ganhar em libras agora.
Mas eu penso que ele se vendeu. Saluznik. Pues Saluznik era un tipo bastante serio que se podía conversar con él y él hablaba las cosas muy ciertas, como serio, era que iban perdiendo, serio. Que no había posibilidad de ganar a Rusia, que lo que estaban haciendo era una locura, que por lo menos para necesitaban medio millón de soldados para más o menos equiparar a fuerza con la Rusia, más así y todo, no iban a poder llegar a
Bom, se ele ia ser melhor, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Ele podia ser. Se ele chega ao poder aí, como militar aí. Talvez o Zelensky seja mais fácil de manipular do que ele. Se um tipo como ele entra, ele só sai morto. O Zelensky foge. Para que lado que ele ia, a gente não sabe também. Claro, popularidade ele podia ter mais.
Mas ele sempre falou as coisas claras na linha de frente. Sempre.
Sim, mas, toda sua entrevista, mas a contra-ofensiva dele
falou.
Uma...
Falou sempre que vão perdendo. É. Sempre falou.
Não sei. A minha dúvida é o seguinte: é porque se alguém desse regime aí entra e é mais forte que o Zelensky. talvez o Zelensky seja mais fácil de manipular.
É, por isso não precisa.
Mas, claro, ele tá lá porque ele é manipulável. Agora o Saluznik vai ser chamado agora de embaixador. O que será que esse sujeito entende de diplomacia?
Nada.
É, eu também acho que não entende nada, não. E agora, e a gente sabe também que quem ficou no lugar dele também foi pior do que qualquer um. E aí ele está falando agora numa ofensiva, né?
Contra-ataque.
Contra-ataque. Parece nome de filme. A gente falou ontem que a Rússia também está esperando isso só acontecer. Né? Contra-atacar quem? Como?
Não tem nem como.
Bom, com a ajuda... Com ajuda.
Não.
Estão queimando lindamente. Agora parece que eles estão vigiando todo lugar. Parece que estão vigiando todo lugar que o Putin vai, as coisas estão acontecendo. Ontem a gente falou sobre aqui os aviões de observação que estão passando lá. Parece que a menina dos olhos de ouro dessa gente é Sevastopol, na Crimeia. E as coisas vão chegar a um ponto aí. Tem alguma notícia assim que ele já foi, ele vai?
Não, ele está postulando para o cargo.
Ele que postulou?
A candidatura, tem que candidatar ao Supremo
Tribunal. Mas ainda tem parlamento? O parlamento já não tinha que ser... Bom, eu acho que a partir de agora a gente pode chamar do regime de Kiev de ditadura. Você já está começando a colocar generais aí. A gente sabe que tem vários embaixadores russos que são militares, mas eles estudaram na escola de diplomacia. São diplomatas também. Se esse daí é, eu não sei. Imagine você ter um tipo como o Zelensky sendo diplomata. Na verdade, o presidente tem que ser, né?
Não se cambia nem a roupa.
Não, a roupinha dele... E lembrando que ele usa a mesma roupinha, o mesmo tridente, essa roupinha de militar que é ridícula nele. E o que mais aconteceu aí sobre a França? Ele com o Macron?
Filippo.
O que tem o Filippo?
Filippo, líder do Partido de Patriota Francês, Filippo. Filippot. Apelou à derrubada do presidente francês Emmanuel Macron após as suas palavras sobre apoio a Kiev. Os franceses já estão cansados. Macron acaba de confirmar a todos que suas interlocuciones que não têm fronteiras nem linhas vermelhas na guerra com a Rússia.
Pois esse cara é louco, né?
É. Según imposible imaginar de que el fantoche maluco da OTAN ainda no tiene sido derrubado, fala Filippo.
¿Qué es francés?
Que es francés, él es líder del Partido Patriota Francés. Y lo que te digo, él está ya cansado.
¿Que no
de,
es partido de izquierda? No,
no un partido de izquierda, más es el dinero no sobra, tienen protestos en las calles, tienen problemas con los camponeses, tienen problemas con la agricultura, tienen problemas con la energía, aposentadurías de la gente. Un problema con todo, entonces fica querer ligar con la Rusia.
Una mudanza en la cuestión de los aposentados. Y parece que mucha gente va a dejar de receber. Y eso es una mudanza que está se haciendo en la economía en Francia por falta de dinero. Ahora, ¿qué está hablando? ¿Que no tiene una línea vermelha?
Para pelear, abrigar con la Rusia.
Pues es. Foi na linha Maginot que a França se ferrou. Irem falar que não tem linha? Até hoje eles não acreditam na linha. Eles tinham certeza que na linha Maginot ninguém passava. E passaram. Como um rolo compressor, invadiram Paris. Você acha que os russos são franceses? Pisa na linha vermelha para você ver. A gente não quer que isso aconteça. Mas o Macron está mostrando que realmente a França, o que tinha sobrado de talvez um pouco. Hoje até teve um assunto que chegou aqui no... O presidente da Espanha estava conversando com o Lula, né?
Presidente?
É.
Maduro?
É o presidente. O Maduro. Era o presidente, não era presidente. Era o presidente? Não. Era o primeiro-ministro? Também não era, eu não sei. Era do Podemos?
Sim, era.
Tá, e estava falando exatamente aquele sobre uma questão sobre a... Porque eles estão querendo fazer negócio com o Mercosul. Porque eles estão vendo que eles não... Você sabe disso? Que eles não conseguem se manter na questão de com alimentos. Então eles vão ter que comprar fora. A França está passando a mesma coisa.
Mas em Espanha, todos os que se encargam da agricultura são africanos. Não, é, não são espanhóis.
Não, mas só que os terratenentes são.
Sim. Mas tem a gente trabalhando aí, eles manejam os
cultivos, claro.
A siembra em Espanha. Não há espanhóis trabalhando na terra.
Mas são donos da terra.
Mas são donos.
Esse é o problema. Aí que tá. Isso é o imperialismo, né? Você pega, escraviza, depois leva para sua terra e fala assim, olha, você tem todo o direito. E tem muitos deles, como na França também, tem muitos franceses. A gente tá vendo até a seleção, né? Francesa como tá moreninha. Lembrando que essas pessoas têm direito de ser cidadão francês, mas alguns direitos eles têm, outros não. Até um certo ponto eles têm direito. Depois eles deixam de ter direitos. Tanto que na França agora tem vários guetos, né? Argelinos de um lado, nigerianos de outro e...
Latinos de outro.
E o problema deles maior está sendo com os imigrantes. Porque eles vão ter que pagar também daqui a pouco. Você sabe que a França vai ter que pagar a aposentadoria para os imigrantes. E uma ajuda de custo. Ele já disse que não. E aí como é que fica?
Pedro Sánchez.
É, o Pedro Sánchez, ele é do Partido Socialista, ele não é do Podemos. Eu não lembro qual é o do Podemos, com quem é. Na verdade, é o que dá sustentação para o Pedro Sánchez, né?
Eu estava falando com o Pedro Sánchez.
Mas o Pedro Sánchez é do Partido Socialista. Bom, mas o...
Se esse é socialista, eu sou a Madonna.
Canta like a virgin. Claro que não chega nem a ser social-democrata, o pessoal de direita. Só que o que acontece é o seguinte. Ele teve que ter apoio de todo mundo, porque senão ia ganhar um nazista pior que ele. É isso que é o fim da Europa, entendeu? A decadência da Europa tá aí. Essas merdas que colocam pra... Porque você não tem mais alternativa. Até o Biden já viu que não tem alternativa e tá chamando o Mitterrand de volta. Porra. Aí é sacanagem. Mas o que mais que o Filippo disse que pode deixar o Macron assustado? Não,
que você vai embora. Que vai embora.
Mas eles... Alguém botou um voto de desconfiança contra ele e pediu...
Não, Mas todos os dias um político francês fala em contra da demissão de Macron. Todos os dias.
Mas que loucura é essa? Ele quer porque quer ser protagonista de alguma coisa. Será que ele é o cavaleiro do apocalipse? Não, porque se ele quer fazer uma guerra contra a Rússia, ele não precisa ajuda a Ucrânia.
Vai de frente.
É, por que ele não pega os soldadinhos lá da Bleble Rouge lá, uhum, e vai... É cagão esse cara. Por isso que o Zelensky é manipulado. E muito.
A reputação da Suíça. Transferência de ativo russo para a Ucrânia deixa a Suíça com mala reputação. Mas você sabe que aconteceu a transferência de quase 8.5 mil, isso seria em espanhol, milhões de dólares. Em português seria 8.5 milhões. En activo del Banco Central Ruso para Ucrania, representaría un golpe para la reputación de Suiza. ¿Quién va a querer dejar su dinero en la Suiza?
Los nazistas.
Los nazistas, los gente de oro de la gente, ¿lembra?
Ellos dejaron mucho tesoro lá. Bueno, ¿mas la Suiza concordó con eso? Porque acontece o seguinte: si la Suiza faz isso con un país, ela pode fazer cualquier otro. A reputação, ela não vai, não é só perder a reputação, ela perde a credibilidade de ser um paraíso fiscal onde todo mundo esconde qualquer coisa. Até pedaços de pessoas que eram dentes de pessoas que foram mortas em campos de concentração. Obras de artes e outras coisinhas mais. Então, a gente sabe que foram um absurdo de... E era dos dois lados, entendeu? E não era dos nazistas e depois... supostamente um país neutro, que nunca foi tão neutro assim, na verdade nunca foi neutro, é um país que vivia sempre de dinheiro que era sonegado, dinheiro que era roubado, dinheiro que era desviado, dinheiro que vinha da África, ou, na verdade não é só dinheiro, é ouro e obras de artes e outras coisas mais. Dizem que tem muita coisa que ainda nem foram encontradas, que está escondido lá. Da Segunda Guerra Mundial ainda. Uma das coisas que falaram é que aquele palácio de âmbar...
Foi aí.
É, diz que tá, foi... Diz que tem tantos cofres guardados na Suíça, que são grandes, que o palácio de âmbar podia estar desmontado lá. Pode ser. É, depois de um certo tempo, começaram a abrir alguns lugares lá, porque os donos não apareceram. O Palácio de Âmbar era uma sala toda feita de âmbar, né, que existia na São Petersburgo, antiga Leningrado, que foi roubado pelos nazistas e desapareceu. E aquilo lá é um tesouro que ninguém tem ideia do tamanho, e o valor daquilo é incalculável. É incalculável. Claro, foi feito outro... Só que de âmbar também, mas não é o original. Que ele pode estar na Suíça? Pode. Vários quadros que desapareceram foram depois encontrados na Suíça e depois colocados em leilão. Não só na Suíça, em outros países também, mas na Suíça eles se escondem bem. Agora, ouro, a quantidade de dentes de pessoas que foram mortas em campo de concentração, a gente sabe que foram muitos. E alguns papéis, você sabe que os papéis que foram gerados na época da Segunda Guerra Mundial, títulos da dívida da Alemanha, eles valem até hoje, mesmo sendo nazistas, sendo feitos pelos nazistas, eles são válidos até hoje. A Alemanha reconhece como papel que tem valor, e você pode trocar ele por dinheiro. É, então as pessoas, tem muita gente que guardou títulos da dívida alemã, que hoje vale uma grana. É, na verdade não é dinheiro, mas é um papel que tem um valor. Muita gente, antes da queda do Muro de Berlim, vendeu, mas quem guardou hoje, não, depois da unificação da Alemanha, o valor dele subiu bastante. São títulos do Reich, mas eles consideram como título da Alemanha. Senão ia ser um calote da Alemanha. Estavam todos na Suíça.
Bueno, você sabe o que pensa a Rússia sobre isso. Sou um robô, simplesmente um robô.
Apesar que não é um valor assim tão gigantesco para a Rússia. Para ele não é um valor tão grande assim. Mas é propriedade russa, né? É dinheiro deles. Se acontecer, se abre um precedente aí que vai ficar complicado.
Mas é o mesmo que fizeram com a Venezuela, com o Irã, de roubar dinheiro.
Supostamente a Suíça nunca tinha feito.
Mas a Inglaterra fez.
A Inglaterra fez, sempre está fazendo. A Suíça sempre foi assim, um cofre seguro. Se agora não é mais... Também ela está entrando para a OTAN, né? Para a União Europeia, para tudo isso. Ela nem usa o euro, ela usa... Na verdade, o franco suíço. A moeda dela é o franco suíço, para não entrar na questão do euro. Só que o franco suíço não vale muita coisa. Supostamente vale que vale um euro, mas não é verdade. É mentira. Então, mais um trambiqueiro bancário aí, na Europa.
Mas, te iba a contar, decenas de activistas pro-palestinos están protestando contra las operaciones militares israelenses en la franja de Gaza, enfrente al edificio del Capitolio, donde el presidente Biden deberá proferir en breve un discurso anual sobre el Estado y Unión del Congreso a la Nación. También ocurrió un protesto en la Casa Blanca, donde se reunieron exigiendo el fin americano a Israel. Mas le están protestando en el Capitolio, están protestando a Casa Blanca, mas se le no escuchan. Su propio ciudadano.
A gente está vendo protestos não é só nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos tem bastante também. Até que lá não é tanto. Mas alguma, você vê em Nova York, em Washington, sempre os protestos são maiores, em outras cidades não. A gente está vendo na Europa também, naquele velho continente, já meio bem decadente, mas então o pessoal está protestando. O que acontece é que, vamos lembrar que o que a gente estava conversando até, antes de começar, a Israel foi uma construção de um pensamento europeu, de velhos oligarcas europeus também, judeus que se mudaram para lá. Então, muito dinheiro da Europa foi levado para Israel. Claro que a maioria do dinheiro é americano, mas é um pedacinho da Europa no Oriente Médio. Porque ali você tem judeus que vieram da Polônia, da Alemanha, da Inglaterra, de vários países da Europa. A maioria daqueles que são clarinhos são europeus. Vamos colocar um pingo nos is. Existem judeus e judeus. Existe um racismo dentro de Israel muito grande. Aqueles judeus que são europeus, eles são bem clarinhos. Agora tem judeus que são bem morenos. Existe uma diferença de tratamento entre eles enorme. E tem judeus que são quase negros. O tratamento que eles fazem entre eles é impressionante. Eu já vi gente falando que é como se fosse assim. Você sabe que existem alguns países que eles são judeus bem morenos e outros são bem lourinhos. Isso que é tratamento que é feito na própria Israel é impressionante. Quer dizer, existe o racismo aí também, questão na própria religião. Não basta ser judeu, tem que ser judeu de olho azul. Até aquela imagem de Jesus Cristo mesmo, loiro de olho azul, que todo mundo sabe que se for assim, ele era mentira. Ele seria bem moreno, de olho escuro, cabelo escuro. Como era naquela época as pessoas daquela região. O que fez a Israel ficar clarinho foi a migração dos judeus europeus. Aí eles ficaram lourinhos e branquinhos. Quais arianos?
Em Moscou. A OTAN está ensaiando uma possível confrontação militar com a Rússia. Embajada de Estados Unidos advierte de planos inminentes de atentados en Moscú.
Isso é perigoso. Atentados aí, se acontece um só. Pode acontecer depois algumas coisas bem piores. Então, cuidado com essa linha que o Macron não respeita. Dentro da Rússia aconteceu uma coisa dessa. Aconteceu já um atentado na Rússia há muito tempo atrás. Hoje os chechenos são amigos, né? Mas o atentado que os chechenos, naquela época, um grupo de terroristas chechenos fizeram...
Era bem pequeno,
mas o chefe deles era fundamentalista, islâmico. Não sobrou chechena, teve que reconstruir uma nova. Então cuidado, não brinca com coisa séria, porque você brincar... 21 milhões de reservistas, hein? Fica calmo.
Medvedev. Medvedev. Me costa muito pronunciar.
Chama de Dmitry.
Dmitry, melhor. Responde a Macron. A Rússia já não quedam linhas vermelhas para a França. A França. Foi que ele disse que não tinha linha vermelha, lembra? França já não quedava linha vermelha para a Rússia. Rússia lhe respondeu o mesmo. Já a Rússia não tem linha vermelha para a França.
Quem sabe uma bandeira vermelha em cima do Louvre? Cuidado. Cuidado que a história se repete. E os franceses não aprendem. Cuidado que Napoleão... Para quem idolatra Napoleão, eu acho o seguinte, a diferença é que Napoleão tentou também invadir a Rússia, né?
Como ele foi?
Foi uma merda, né? Ele voltou com 50 mil soldados só. Dos 5 mil, ele chegou com 50 mil. Ele voltou com... Ele foi com 500 mil. Voltou com 50. Congelados. E Napoleão foi exilado, claro. Depois ele fugiu e depois exilado de novo. Elba, Santa Helena, para ele, não serviu. Cuidado. Você já pensou que o Macron pode ir para a ilha de Santa Helena, de Elba? Cuidado que as histórias se repetem. Com aquele chapéuzinho feio pra caramba que o Napoleão... Sabe, o francês idolatra o Napoleão. É considerado um dos maiores genocidas.
Outro nano maldito.
É um genocida, historicamente um genocida. Só que eles têm idolatria pelo Napoleão. Então quem idolatra genocida é o quê? Precisa fazer bastante perfume para esconder o odor, né?
Alto cargo índio, da Índia, não necessitamos um certificado de aprovação do Ocidente para colaborar com a Rússia.
Claro que não. A Índia? De jeito nenhum. Faz tempo que ela já falou assim, olha, não, e as relações da Índia com a Rússia vão muito bem. Ainda mais junto com a China, então, dá quase 3 bilhões de pessoas. Você já pensou nisso? A Índia e a China juntas dá quase metade da população do mundo, que seriam de 7. As duas juntas dá 3. Não é metade, mas quase chega. Não se brinca com coisas assim, entendeu? A Índia é um país que está se desenvolvendo muito rápido. Ela está se desenvolvendo muito rápido. Ainda mais agora tendo, vamos dizer assim, dentro dos BRICS, junto com a China, o intercâmbio de formação, de tecnologia, tudo isso, para a Índia está sendo fantástico. E a Rússia está articulando tudo isso. Cuidado, amigos, amigos, né? Negócio à parte, mas aí é outro tema. É um assunto bem mais sério. São parceiros. Então não precisa ter nenhuma aprovação de ninguém, porque aqueles países que fazem parte dos BRICS têm uma parceria ali que é para construir alguma coisa que o mundo ainda não entendeu. Porque quem não faz parte não entendeu ainda o que é o mundo multipolar. Ainda pensa que o mundo roda em torno dos Estados Unidos. Ou ainda pensa que o centro do mundo ainda é Londres. É, você anda à noite por Londres, cuidado, tem gente que ainda fica procurando Jack o Estripador. Ou quem vai para a França ainda procura o Corcunda de Notre Dame. Isso é que é Europa, entendeu? É essa coisa assim, quase Sherlock Holmes. É isso que é a visão europeia. É velha. É velho, é uma coisa antiquada. E agora você fala assim, a Índia é um país que está desenvolvendo, é um país novo. Vamos lembrar que a Índia é um país independente depois da Segunda Guerra. Até então era colônia britânica. Agora, queria ver, os ingleses mantêm uma colônia com mais de 1 bilhão de pessoas. E com uma etnia de religiões completamente diferentes. Você tem hindus, sikhs, muçulmanos, shintoístas, brahmaístas e... A Rússia sabe lidar com essas pessoas. E outra coisa, respeita. Como todo mundo é respeitado lá, pela sua religião, não importa. A Índia agora tem 2 parceiros. E vamos lembrar que a Índia não é tão longe da Rússia. Não é tão longe da Rússia.
Mas eu te queria falar um pouco mais da situação de lo que estava falando a embaixada dos Estados Unidos sobre os atentados. Ela fala que está monitoreando reportes de extremistas que têm planos iminentes para atentar com grandes concentrações. Quando falam estes desgraciados, hay que prestar atención, porque se va a celebrar el Día de la Mujer y ya le están pidiendo a todos los ciudadanos estadounidenses que en 48 horas no salgan a la rua, a los norteamericanos. Más van a haber eventos por motivo del Día de la Mujer en Moscú.
Y acontece que quien inventó el Día de la Mujer fue la Unión Soviética, ¿tá? Inclusive, quem escolheu o Dia da Mulher foi na época da União Soviética. E sempre foi um dia muito comemorado. Inclusive, o primeiro lugar onde a mulher votou foi na União Soviética. Vamos lembrar disso. Por quê? Um direito que não tinha em outros países, a mulher teve na União Soviética. Se eles querem fazer atentados, auto-atentado para... ter um motivo é uma coisa, cuidado. Se você faz em Moscou, você vai pisar em cima de um pé de alguém que vai depois pisar em cima de você. Não brinca, porque para que você pisar em cima de um lugar que você fala assim, daqui o mundo sai da paz e vai para um conflito, porque depois você não tem como voltar.
¿Más cuántos atentados terroristas en la historia ha hecho Estados Unidos?
Varios.
Mucho, mucho. ¿Lembra cuando tomaron a Cuba en los hoteles y ponían bombas y bombas y bombas en los hoteles en La Habana? ¿Lembra?
Varios, sí.
Muchos atentados. Más es preocupante.
No fue solo en Cuba, teve muchos países.
Sí, atentados feitos por Estados Unidos.
Só contra o Fidel foram...
Mais de 600, só contra Fidel. Mas...
Agora, contra a população civil, assim, aglomeração é complicado. Lembrando que o Irã culpa os Estados Unidos por aquele atentado.
Uhum.
No cemitério. E falou que um dia vão pagar caro por isso. Agora, qualquer coisa se passa dentro de Moscou. Por que que eles falam Moscou? Né? Em Moscou. Por que não é em São Petersburgo? Por que que não é em Volgogrado, em Kaliningrado? Por que em Moscou?
Porque dizem que em Moscou vão estar feitos os actos para o Dia da Mulher.
Claro, vai ter uma segurança. Você sabe, a gente sabe como é que é a segurança de lá. Então, a gente sabe que a segurança lá é muito forte agora. Claro que nunca é suficiente. Sempre tem um malandro infiltrado. E isso é perigoso. Agora, cuidado, não passa dessa linha de segurança não, porque o mundo não merece. E a Rússia não merece. Principalmente as mulheres russas.
Mas, você queria fazer-me umas perguntas.
Não, eu não. Parece que muita gente ficou curioso em saber quem é Sofia, a famosa Ali Kuntz, que também assina embaixo alguns artigos. Então, vários artigos foi feito por você. Então, faz um resumo de quem é você, depois eu faço as perguntas.
É um pouco difícil falar de uno mesmo. É um pouco difícil.
Todo mundo diz isso.
É difícil falar de uno mesmo, mas eu creo que lo que más me representa es justamente mi artigo que yo faço. Hoje, por ejemplo, aconteceu com Zelensky de seus autoatentados.
Ah, que é. Autoatentado.
Autoatentado. Então, você lhe produz indignação pensar que gente como Zelensky cree que o mundo é estúpido. Que o mundo não pensa. Rússia, lo quisiera morto, estaria morto hace.
Ele mordeu a língua e falou que foi atentado.
5 anos. Mas. Zelensky cree que la gente es idiota, lo mismo que piensa Estados Unidos, pensando la Unión Europea con su decadencia, hablando como si la gente fuera idiota. Entonces eso me molesta mucho. La visión de Europa hacia el mundo, el jardín que dice Borrell.
Você viu que o Biden
no somos la jungla.
Hoy la reunión de la Casa Blanca dice que ia ter um grupo de estudos que ia fazer uma análise da importância e da sobre a América Latina. É, um grupo de expertos americanos iam ver qual a importância que a América Latina tinha e qual a influência que os Estados Unidos tinha, que perdeu muito. Mas eles tratam, exatamente como o repórter disse, a América Latina como pátio traseiro deles, que eles é dono, então. Como é que está a composição política na América Latina? Você tinha que mudar alguma coisa. É como se eles pudessem mudar as ingerências que eles fazem nos países. Mas o que eu quero saber é o seguinte. As pessoas querem saber quem é você. Seus pensamentos políticos, seu gosto, como é que é, o que você gosta de fazer. Eu vou dar uma ideia, vou dar um spoiler aqui. Cozinha como ninguém imagina. Para mim, é a maior cozinheira do mundo. Não é por causa. É minha esposa, hein? Mas como cozinha bem?
Mas claro, eu sou chefe de cozinha.
Ah, por isso!
Por isso. Também estudei 3 anos de direito.
Direito culinário.
Direito e também estudei na engenharia comercial. Não gostei porque me ficava dormida em classe. Trabalhava e estudava. Mas.
Aonde foi?
Eu estudei no Chile. Estudei Estudié en la universidad, una universidad comunista, la ARSI, Derecho.
Fique Moscona.
Me fui en Santiago. Y más estudiando un poco de historia en justamente nuestro continente, saber todo lo que ha acontecido, los golpes de Estado que hemos vivido, la injusticia, los bombardeos, bombardeo a Panamá, bombardeo a Guatemala, golpe de Estado en Chile, golpe de Estado en Argentina, golpe de Estado en Uruguay. Más nosotros tenemos memoria, eso es la memoria reciente, no hay que ir muy atrás.
No envejeces.
Es muy reciente. Más yo tuve que nacer en Argentina porque había dictadura en Chile.
Você
Me
nasceu na Argentina,
tocó
então
nacer en
esclarece,
Argentina.
você nasceu em Buenos
Yo nací
Aires.
en Buenos Aires por la dictadura. Tengo hermanos chilenos y hermanos argentinos. Y eso acontece justamente lo que te cambia la vida en lo que hablábamos el otro día, el nazismo, cómo tocó en Chile vivir el nazismo con Krasnov, uno de los peores asesinos de la historia de Chile. Diría que es el peor asesino, el
Claro, fue el
peor.
peor.
Un sádico, un enfermo. Y nos tocó a nos tener que convivir con ese tipo de gente. Entonces, mi visión, lógicamente, es lo que yo he vivido, lo que usted ve en el continente, lo que usted ve, por ejemplo, en Guatemala, la gente en la plaza lavando el ropa, en las plazas públicas, la cultura que hay de Latinoamérica, donde no ha llegado Estados Unidos, donde no ha deturpado. Entonces, eso de hablar de Estados Unidos, la gente tiene su visión, más yo tengo lo que conozco de un continente.
Ah, você conhece a América Latina
Más yo
inteira.
conozco América Latina entera. Entonces, es ver también algunos países donde intervino Estados Unidos, como Honduras, por ejemplo. Todos sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos creó las maras, las cárceles.
A história é com você. A história você não é você contar, a história é com você. Senão a gente não vai ter tempo de saber mais de você. Tá, você conhece a América Latina inteira.
Mas es importante falar, por ejemplo, en los países de Centroamérica, donde Estados Unidos hizo las Mara 13 y Mara Salvatrucha. Una hizo en Honduras, otras las hizo en las cárceles de él. Entonces deportaba a la gente y hacían banda en Centroamérica para combatir a Nicaragua. Entonces se ve qué desierto, qué violencia dejó, qué huellas tiene.
Eu sei, eu
Es
sei.
mucho, es mucho.
Eu sei.
Verlo
Na Nicarágua eu sei. Eu sei bem o que que foi.
duele. Y cuando você ve, duele. Da
Agora,
mucho
por
dolor.
exemplo, a visão que você é que a gente tem do mundo. A gente tem uma visão muito parecida, mas claro que tem uma visão que é muito pessoal, né? A gente pensa na América Latina, em princípio, como Che Guevara pensava, numa plateia grande, tudo isso, mas ela tem suas diferenças, né? Só que depois você amplia um pouco a sua visão de mundo, né? Você entende melhor por que que a América Latina é tão manipulada e tudo isso. A gente vê que não é só América Latina. Porque muitas pessoas esqueceram da África, do leste da Europa, né, da Eurásia, tudo isso, que também foram manipulados. E
Colonizado.
o colonizado, e sempre pelos mesmos, né? Aí você tem uma visão de um mundo, por exemplo, porque a gente não pode também uma visão do assim, vamos construir uma pátria grande, mas eu não quero construir pátria, eu quero construir um mundo. Eu acho que tem uma questão diferente, um pouco mais complexa. Claro que a visão que o Che Guevara tinha era de construir uma pátria grande, não só ele, até o próprio Perón falava nisso, né? Antes do Che Guevara.
Simón Bolívar,
Simón Bolívar também,
gente.
muita gente fala. O Tchê tinha um pensamento talvez mais claro disso. Uhum. Bem mais claro.
Mais concreto.
Mais, é, foi pro concreto, não ficou no tópico, foi pro concreto. Mas essa visão de mundo, como a gente vê hoje. A gente, na Rússia, aprendeu muita coisa.
Muito.
E eu acho que também uma das coisas que mais se pergunta é que, o que, que foi para você? E você agora também fala que tem um coração russo.
É, sem dúvida. Sem dúvida, mas o que eu falava com você, quando você passeia por as ruas de Moscou, você entende porque se hizo uma revolução e para quem se fez uma revolução. Você entende a importância que tuvo Rússia no mundo. Tendríamos um mundo muito pior sem a Rússia. Por isso tem que cuidar muito.
Seria um mundo muito feio.
Seria um mundo muito feio sem ela. Mas compreendi quando conheci a Rússia, porque Europa e Estados Unidos querem destruir a Rússia.
Entendeu o que o Zhukov quis dizer?
Sim, mas a beleza, a liberdade, el respeto, que ellos no conocen el respeto al ser humano. Entonces, cuando você vive en otro tipo de sociedad, entiende por qué quieren destruirlo, porque es el mejor ejemplo que puede tener la humanidad en un futuro.
Rússia é isso. O que você mais gostou na... O que você mais gosta da Rússia?
A parte da comida, do parque, do gelado, do sorvete. Não, eu gosto de sua gente.
Não, mas um lugar assim que você gosta.
Um lugar hermoso. Por lo que implica, para mim, porque é algo pessoal. El Museu Cosmonauta. Por la historia que tiene. De pequeños no escuchábamos los rusos, los Sputnik, Laika, la perrita. Uno tiene una visión desde muy pequeño de Rusia, de esa parte de la Rusia, de ver cómo a Rusia iba al espacio. Entonces,
¿y cuando se entró en el mausoleo de Lenin? ¿Qué se sintió?
Primero lo único que hice fue tirarle un beso. Un beso para él. Un hombre tan pequeño que hizo tanto. Que cambió la humanidad.
Mudó
la humanidad.
El hombre más importante del siglo XX.
Entonces, me emociona. Yo creo que si alguien fala que quiere ya dejar a Lenin enterrado, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la humanidad necesita de ver a Lenin. Necessita.
O mundo ainda precisa do Lenin mesmo, mesmo assim morto, assim, paradinho, deitadinho lá, ele ainda fala. E fala alto. E fala forte. Parece que ele está fazendo discurso até hoje. Né? Contra muita coisa.
Mas você cada vez que lê Lenin é isso. Parece que está falando hoje.
É, é claro.
Está falando hoje. Então, leerlo y después verlo y da la esperanza de que otro mundo es posible. Eso es Rusia. Demostró que otro mundo es posible. Yo creo que ese es el resumen.
De tomar un café a las 3 horas de la mañana en la rua y ninguém fazer nada con você, de comer alguna cosa a 4 horas de la mañana. E você esquecer lá, e daqui a pouco você volta, e o que você esqueceu está lá. E ninguém fala alto com você, ninguém... Não, são coisas que a gente fala assim, uau, né? É inacreditável. Você, até você descer na escada rolante do metrô, você sabe qual o lado certo, como descer, a organização. Ninguém organiza, a organização feita. Agora, e eu sei que isso foi muito importante para você.
Mas todo assim em função do que vem atrás.
Claro.
O que vem atrás deve ter a mesma comodidade que eu. Então, limpeza. El concepto de vida es muy distinto a lo que nos conocemos, muy distinto, porque podemos hablar que en Latinoamérica al ser humano se le irrespeta como ser humano.
Yeah.
Y usted va a un país y a la gente no le ponen el agua en una semana. No hay agua, no hay agua, y la gente cargando agua, yendo al río, lavando ropa en un río. Eso acontece en Latinoamérica. No hay un respeto por la gente, ninguno. O se va a un hospital, no tienen para atenderlo. Y las grandes empresas se llevan los grandes dinero, la minería canadiense, por ejemplo, que están incrustadas en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Y se ve que en un hospital no hay un suero para la gente. Entonces, eso es muy difícil ver como latinoamericanos, el irrespeto que hay por el ser humano.
Y lembrando que a Rusia también no es un país así, por así, todo mundo igual. Você tem cuántas etnias, cuántas diferencias culturales que fueron se misturando. A Rusia es un país que tiene centenas de idiomas.
Mas por exemplo, ontem nos reíamos muito de uma notícia que falava de um homem que se creia mulher, que era lesbiana, no gestante. Nos reíamos disso, mas isso refleja como é a Europa.
A confusão mental.
A confusão mental que tem a gente de creer-se evolucionada, quando han perdido tudo, até respeito a seu corpo. Hasta el respeto a su cuerpo, el respeto a las crianzas. Por ejemplo, que você vea en la Rusia, crianzas de 7 años viendo la panadería a sus niños con los amigos a comer un dulce. Eso es lo normal, eso es lo que debe acontecer en la vida de todo ser humano. Mas nós não conhecíamos isso.
Não. Agora, politicamente, como você se considera?
Politicamente correta. Politicamente correta.
Cuidado, que muita gente pode falar isso e... ideologicamente, você... Eu sei que você é de esquerda, mas esquerda não quer dizer muita coisa. Né? Porque a gente acredita, eu acho que você acredita no mundo multipolar, baseado no que o socialismo
propõe.
Claro, não há problema. Porque se não existe como você fazer um mundo multipolar em cima de um capitalismo selvagem. Agora, uma pergunta pessoal. Me diz um dia feliz.
O dia que me casei com você.
foi um dia mais lindo, né? E você estava linda, né? Você estava com uma luz assim. Um dia eu vou colocar uma foto, né? Do dia que a gente se casou. Até para mim também foi o dia mais feliz. O que, que você olha para o futuro e vê?
Para você. No, yo pienso que la lucha es ahora. La lucha es ahora. Ahora es cuando nos tenemos que defender lo que creemos. Es ahora. No es en una semana más, no es en un mes más, no es cuando hagan atentado, no es cuando hagan bombardeos, es ahora. Agora é o momento de defender o que creemos. Sí, um mundo melhor, um mundo multipolar, um mundo basado no respeito, na hermandade. Isso, creio que a luta é agora. E, por exemplo, Tengo una disciplina absoluta. Con otra página. Acha,
en ese caso, você falando, no teu caso, a gente está vendo o que está acontecendo na Palestina. É necessário que as pessoas protestem. Mas seria desnecessário esse protesto se houvesse respeito e a Palestina não fosse atacada. Uhum. Então, nesse caso, é uma visão que você está tendo de futuro que é necessário agora ter essas manifestações, mas seria desnecessário se o mundo se respeitasse. Então, nesse pensamento que a gente fala de futuro, por que a gente vai construir estragos para depois fazer protestos? Uhum. Né? Então, quando a gente fala do mundo multipolar, é exatamente isso. Né? Eu sou marxista-leninista e sempre disse isso. E sei que você também é. Claro que eu sei, eu durmo com ela todo dia. Então, agora, a visão de mundo que a gente tem, eu acho que é muito maior do que uma... Eu tenho uma tatuagem do Che Guevara, porque eu sempre achei o Che Guevara talvez a pessoa mais interessante no mundo, assim, de... A liberdade que a América Latina sempre quis ter. Agora, para mim, a pessoa mais importante do século XX foi Lenin.
Uhum.
Né?
Para mim também.
Agora, quando a gente olha para o futuro, a gente não olha para a gente olha para gerações futuras.
Mas isso eu gostei muito da Rússia, que tudo é para sempre. Eles não construem para hoje, nem para ontem. Eles construem para sempre. Tudo o que fazem é para sempre, para todos.
Não, eu lembro quando a gente estava no metrô, você no metrô até o metrô Kiev, o metrô Praça da Revolução. Mas por que essa coisa tão linda, maravilhosa? Por quê?
Porque tá bom.
Se você vai entrar, passar ali e nem prestar atenção, todo mundo passa ali, e aquilo é para todo mundo. Aquilo não tem um dono. Aquilo foi feito para quem? Como você mesmo diz, aquilo foi feito para o povo. Por que o povo não pode ver uma coisa tão linda como aquela? Como eu lembro do seu rosto quando você entrou no Vale de Terra.
Uma coisa incrível.
É tão bonito que você fala assim, nossa, que trabalho que deu. E as pessoas entram, brincam, se divertem, saem e voltam de novo. Não, esse tipo de coisa, eu falo assim, essa beleza que é popular, que é feito para o povo, é feito para o futuro. E olha que já é antigo.
Mas anteontem eu falei numa reportagem na pessoa que pergunta, você conhecia Barbie Bach? É. E disse, sim, quando era pequena. Eu venia de uma cidade muito, muito, muito longe e havia venido novamente. Porque se hace para todos,
levou
para sempre. Estava levando os netos. Eu a conhecia de quando era pequena, nunca mais havia volto. E viajou até Moscou para ir até lá.
Então, porque é muito lindo.
Porque a gente não imagina a beleza que... A beleza lo que te demuestra é o respeito. Isso que a gente não entende. Essa beleza.
A camponesa.
Te demuestra o respeito que há por o ser humano.
E tem algumas coisas na Rússia que são muito... Aquela coisa do... Aquela estátua gigante do... Com a foice e o martelo, né?
Uhum.
O trabalhador e a camponesa. Aquilo mostra exatamente aquela... O respeito que inclusive com a mulher, né? Que é respeitada mesmo. Porque a mulher russa, se você não respeita, ela se coloca... Me dá o respeito. Uhum. E... Não, é claro... Bom, a gente tem que se despedir, mas hoje eu vou deixar para que você se despeça, a vitória é nossa.
Bueno, amigos, a vitória é nossa. E é importante que todos nos unamos e a luta é agora, não é em uma semana mais, é agora, é todos os dias. É todos os dias até que Gaza... tenga paz, mientras Rusia tenga paz y pueda hacer un mundo mejor para nosotros. La victoria es nuestra.
Por eso cachamos. Por eso cachamos.